Boa noite aos colegas vereadores, aos servidores da Câmara, a quem nos assiste aqui no plenário, hoje 15 de abril de 2024, às 19 horas e 8 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento farei a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. A leitura está em Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 8 de abril de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção número 2 de 2024. Moção de apoio ao Congresso Nacional em fase da tentativa da legalidade do aborto por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442. A fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. O vereador Diogo Franco de Souza, juntamente com os demais vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer à mesa diretora o envio de expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo do município de Terra de Areia, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo. Além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF número 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira nos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de aborto. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os 9 meses da gestação, visto que toda a ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o potenciamento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído do valor intrínseco, simplesmente porque é humano, mas sem o estatuto de pessoa humana, da autonomia, isto é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual, do valor comunitário. Ainda, segundo os ministros da corte, é na interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber o conteúdo concreto, Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocam-se, assim, delimitações totalmente subjetivas em um relativismo tal que se estimula a desrespeito à vida humana em geral e não apenas a todos nascituros. Esta moção louva, de modo especial, as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o Parlamento diz que a decisão do Parlamento é a única com legitimidade. Trata-se da possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário. RE 635659, referente ao tema das drogas e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe da Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular, é do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição, que todo poder emana e por meio de cujos representantes se exerce. E do qual, portanto, esta moção se faz voz? Povo que, através de diversas pesquisas feitas por variadas e variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente como tentativa de evitar a restrição popular manifestada com seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único fórum competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. Bancada do MDB, Diogo Franco de Souza, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig, Lucas Justin Vieira, Lucimara da Silva, Pedro Henrique Gross, Manuel Pedro de Andrade. Bancada do PP, Júlio Witt, Márcio Ferrari. Convite. O presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene alusiva ao 36º aniversário de emancipação política de Terra de Areia, a realizar-se às 19 horas do dia 19 de abril de 2024, na Praça José Ferrari. Pedro Henrique Gross, presidente. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, comunicado número 3 de 2024. Na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, venho por meio deste comunicar que a Comissão de Orçamentos e Finanças se reunirá nas segundas-feiras a partir do dia 22 de abril, às 15 horas. Terra de Areia, 15 de abril de 2024. Lindonês Cônico dos Santos, presidente. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Convite. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo Municipal, de acordo com o artigo 187, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Convido entidades, autoridades, engenheiros, arquitetos e cidadãos interessados para audiência pública referente à apreciação do projeto de lei complementar número 1 de 2024. O qual institui o Código de Obras do município de Serra de Areia, Rio Grande do Sul, e dá outras providências. A audiência será realizada no dia 18 de abril do corrente ano, às 19 horas, no plenário vereador Felisberto Medeiros, na Câmara Municipal. Lucas Justin Vieira, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Serra de Areia, 15 de abril de 2024. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. O presidente do Poder Legislativo de Itati, juntamente com o senhor prefeito municipal, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para a sessão solene comemorativa ao 24º ano de gestão de Itati e 28º ano de emancipação, que realizar-se-á no dia 16 de abril do corrente ano, às 19 horas, nas dependências do Galpão da Integração Sadi Bruxi Clipeu. Certo de sua presença, desde já agradecemos. Itati, 9 de abril de 2024. Jorge Trist, presidente do Legislativo. Flori Verber, prefeito municipal. Conselho de Consumidores, CE Equatorial, convida reunião aberta do Conselho Região Litoral, Xangri-Lá, Capão da Canoa e região. Participe do evento. É no dia 24 de abril, sábado, às 9h30, das 9h30 ao meio-dia. Reunião aberta do Conselho. Queremos lhe ouvir. CE Equatorial. Prefeitura Municipal de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 46/2024, Serra de Areia, 11 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 28 de 2024 e número 29 de 2024. Sem mais, oportunismo me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Aloysio Curtinove Teixeira, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 47/2024, Serra de Areia, 12 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 30 de 2024. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Aloysio Curtinove Teixeira, prefeito municipal. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 28 de 2024. Objetivo: projeto de lei proponente, Executivo Municipal, ementa. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 165.087,80. Sala de sessões, 12 de abril de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 28 de 2024, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 165.087,80. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. O presente processo visa a adequação orçamentária na Secretaria da Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania, a fim de criar rúbrica para abertura de processo licitatório para conclusão da obra de construção do CRAS, a qual teve sua execução paralisada pelo abandono da empresa contratada para a construção do prédio. Os recursos serão recebidos através do contrato de repasse 873958/2018, o qual já teve autorização de reprogramação do objeto através de CEGIVOPO 627-2024, anexo. Do valor disponibilizado foi descontado as medições já pagas à antiga empresa executora do serviço, a qual executou o montante de R$ 180.692,03, conforme as 5 medições já inseridas na plataforma Mais Brasil. Do saldo disponível, solicitamos a abertura de crédito especial. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Kurtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal, número 29/2024. Objetivo: projeto de lei proponente Executivo Municipal, ementa, autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 55.000. Sala de sessões, 12 de abril de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 29/2024, que autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 55 mil. O orçamento é um produto sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante a execução. O presente processo visa adequação orçamentária na Secretaria de Saúde, a fim de criar rúbrica para a utilização dos recursos recebidos através da portaria número 1098 e 1099 de 2023, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Os recursos serão utilizados conforme plano de aplicação anexo, aprovado pelos membros do Conselho Municipal de Saúde. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nosso protesto de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Kurtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal. Objetivo: projeto de lei proponente Executivo Municipal. Ementa. Dispõe sobre a denominação do campo de futebol do Distrito de Sangafunda, município de Terra de Areia. Sala de sessões, 12 de abril de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 30 de 2024, que dispõe sobre a denominação do campo de futebol do Distrito de Sangafunda, município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. A denominação do referido campo de futebol será conferida em memória a uma pessoa que residiu em nosso município, no distrito de Sangafunda, e teve papel de grande relevância e significado à comunidade, formando sua família, deixando um legado à história do nosso município. Abaixo, o breve relato de vida do seu Machado. Aldo Lelê Machado, seu Machado. Aldo Lelê Machado, ou seu Machado, como era popularmente conhecido e chamado, nasceu no dia 3 de 9 de 1932, em Jaguaruna, Santa Catarina. Ainda muito jovem, conheceu a sua esposa, a dona Vedelci, formaram família e foram morar em Porto Alegre, na capital. Ele já tinha um barzinho e era envolvido com futebol, onde também frequentava o estádio. Ele tinha duas paixões na vida, a família e o futebol. Era gremista fanático e carregava o Grêmio no coração. Nos dias de jogo, já acordava feliz. Com o decorrer dos anos, ele e a esposa decidiram se mudar de Porto Alegre. Queriam sair da cidade grande e morar no interior. Em 1990, ficou sabendo de uma propriedade à venda em Terra de Areia e quis ir conhecer. Na cidade, ele conheceu a Sanga Funda, visitou a propriedade do camping e foi o amor à primeira vista. Ele decidiu comprar a propriedade e se mudaram, e ele adotou a Sanga Funda como o seu lugar no mundo. Ali ele plantava e tocava a serraria. Logo em seguida montou um barzinho e um campinho de futebol de 11, somente para o pessoal brincar e se encontrar nos finais de semana. Nessas brincadeiras, ele montava times e organizava pequenos campeonatos na tentativa de promover lazer para as famílias da comunidade. Em 1996, fundou o time da Sanga Funda, o Esporte Clube Central, ou o Central da Sanga Funda. Esse time era a paixão dele. Em dias de semana, ele ia nas lojas em Terra de Areia para conseguir patrocínio, que fez com que Central tivesse seu primeiro uniforme. Com os poucos recursos que tinha, ele comprava bolas, redes e tudo o que precisava para manter o time. Os campeonatos tomaram uma proporção enorme na comunidade. Naquela época, em um pouco tempo, era a principal atração do lugar. A alegria dele era ver seu time em campo, as famílias reunidas se divertindo, torcendo e vibrando na volta do campo. Ele abria a própria casa e o seu quintal para que as pessoas pudessem se divertir. Seu Machado estudou até a terceira série. Não era um homem letrado, mas era muito sábio. Ele entendeu que através do futebol conseguiria acessar as pessoas e fazer com que a vida delas fosse mais leve e divertida. Era atuante na sua comunidade e ajudava a todos, sem se importar com o dia ou o horário. Ele estava sempre pronto para servir. Ele faleceu no dia 25 de dezembro de 2020 e, em razão da pandemia Covid, não teve um funeral com todas as pessoas que ele amava e que conheciam. Deixou 6 filhos, sendo 4 vivos e 2 falecidos, e 6 netos, todos vivos. Nos deixou o exemplo e o legado de uma pessoa humilde que usava o futebol como uma ponte para fazer amizades e tocar na vida das pessoas. Arrisca-se em dizer que não tenha um morador da Sanga Funda que não o conheceu ou que ele não ajudou de alguma forma. Foi um exemplo de dignidade, doação e resiliência, motivo de muito orgulho para sua família, amigos e comunidade. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com a liderança de bancada do MDB por 20 minutos.
Seu presidente, demais colegas vereadores, bancada do PP, bancada do MDB, pessoas que nós assistem em casa pela live Rádio Tom, né? Aqui o Everton está aqui transmitindo, e as pessoas que nos assistem aqui no plenário. Eu quero nesse momento, seu presidente, parabenizar o nosso município, que foi dia 13, agora o aniversário, temos um mês de aniversário, né, pela frente, e e muitas coisas vão ser realizadas, vão ter aqui na praça esse fim de semana, vamos ter as igrejas evangélicas ali, vão ter os cultos ali na praça, e assim já aproveito e convido a todos para estar ali, para esses cultos ali na praça, ouvir esses hinos maravilhosos. Então, parabéns Terra de Areia, pelos seus 36 anos. E lembro o vereador Lucas, como se fosse hoje, quando a comissão de emancipação, né, foi formada pelo nosso doutor Generi, como se diz, e Nelson Trespac, Sidney Ferrari, e a família Andrade fazia parte junto também, o Wilson, eu, nós fazíamos parte da comissão junto da emancipação de Terra de Areia. Foi uma alegria quando conseguimos a emancipação e também o primeiro prefeito, primeiros vereadores, né? Qual o Wilson, meu irmão, foi um dos primeiros vereadores de Terra de Areia. Mas aqui, seu presidente, eu quero deixar registrado aqui que aquele frisado que é para vir, né? Aquela, eu gosto de dizer assim para o pessoal que está em casa, ou alguém não sabe, aquela raspa de asfalto, né? Como se diz, né? O vereador Lucas. A CCR teve aí já foi assinado, e para logo em seguida começar a trazer esse frisado para Terra de Areia, para colocar nas ruas aqui em Terra de Areia. Eu digo nas ruas, mas vai ser mais a Boa Vista, Arroio Bonito, Sanga Funda, e tem lá para trazer esse frisado, tem 400 caçambas de frisado para trazer. Então eu creio que as estradas vão ficar muito boas, inclusive vão botar esse frisado, vão patrolar e vai passar o rolo também, para que fique uma coisa bem assim, bem compactada, bem feito assim, essas estradas, porque a gente sabe que os nossos plantadores de abacaxi, nossos plantadores de banana, precisam de uma estrada boa. Então vai vir esse frisado aí, em seguida vai estar aí. Também na rua ali na Casa da Telha, das Telhas, né? Casa da Telha, foi feita aquela rua, foi ensaibrado, e eu não fui lá olhar, mas quem teve lá disse que está muito boa aquela rua lá. Né? Foi colocado saibro. E para começar, agora também estão começando a Rua de Cornélios, praticamente está quase pronta a pavimentação. Tem pouca coisa para fazer ali. E já tem também, está licitado também as ruas aqui de Terra de Areia para começar a pavimentação, né? Nós temos ali a rua Antônio de Lima, né, que vai ser pavimentado. Nós temos a Teodônio Vilela, que vai ser também feito ali do Nédio, da padaria da Tia Nena, até a Luiz Teixeira, que vai ser pavimentado. Temos a Lourenço Melo também, um pouco vai ser asfalto e outro pouco vai ser pavimentação. Temos a Tranquedo Neve também, que é onde termina o asfalto ali, depois ela vai até a pavimentação daquela que vai lá para o 24 horas. Temos a Dinarte Alves, temos outras ruas também. Temos aqui a Avenida General Osório também, que vai ser pavimentada uma parte dela, que já está listado. A primeira parte, depois temos a segunda parte também, onde entra a Rua das Tendas, entra a Rua dos Júlios e não me lembro as outras agora. Tá? Então, nós temos essas ruas que estão fazendo, nosso executivo está trabalhando, nossos secretários estão trabalhando, e que bom, né, que nós temos isso melhorando a nossa Terra de Areia para a nossa população. Ali a secretária leu sobre o seu Machado da Sanga Funda, né, e fiquei muito feliz, porque eu conheci bem o seu Machado, alguns dos filhos, das filhas, e também uma das netas, que acho que é a Michele, né? Uma das netas. Então eu conheci bem aquela família ali, o seu Machado, a sua esposa, e eu sei da felicidade dele quando tinha jogo de futebol lá, que ele levantava um gremista também que vivia com a camiseta do Grêmio, né? A pessoa se alegrava, e uma pessoa, não porque já partiu, mas uma pessoa boa, então merece o que está sendo feito por ele. Senhor presidente, era isso que eu tinha. Meu muito obrigado.
Obrigado à liderança do MDB. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Não havendo a manifestação, neste momento passo de imediato para a ordem do dia. Na ordem do dia, apenas um projeto do Executivo Municipal. A ementa autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo, quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também através da Rádio Toma, boa noite a todos. Senhor presidente, nós estamos aí no mês da conscientização do autismo, né? E eu tenho batido bastante nessa tecla, na questão de políticas públicas para atender essas pessoas especiais, também na conscientização e aprendizado da nossa sociedade como um todo para conhecer o autismo e para desmistificar. Até parabenizar aí o Tom aí, que na semana aí teve uma entrevista com a Fernanda e com o Davi. Participei de casa, né, Tom? Não fui lá presencialmente, mas parabenizar a Fernanda e o Davi também. E a todos os pais que não têm vergonha e não têm medo de expor isto. Porque não é uma questão de exposição em si. É uma questão de mostrar para a sociedade o que a sociedade precisa melhorar para aprender. Né? É muito importante a gente aprender para que a gente saiba como lidar todas essas questões com as pessoas especiais. E com o autismo não é diferente. Falando nisso, senhor presidente, eu trago aqui a pedido da PAI, vou lhe entregar em mãos. Mandaram ali um bottom, tá, com o símbolo do quebra-cabeças da PAI. Do autismo. E a PAI está convidando a todos para nessa próxima quinta-feira, às 14 horas, tá, uma palestra com o Marquinho Lang, que é o diretor-presidente da FADERS. E juntamente com essa palestra que ele vai dar, vai ser entregue, até publiquei uns dias atrás, vai ser entregue as carteirinhas dos autistas que foi pedido, que alguns pediram diretamente na PAI, e quem não fez o pedido na PAI e queira ainda essa questão da carteirinha, eu publiquei nas minhas redes sociais o endereço da FADERS, tu pode fazer, preencher o cadastro ali e essa carteirinha ela é enviada para a entidade credenciada do município. A nossa entidade credenciada é a PAI de Terra de Areia. Então, qualquer pessoa que tenha um autista na família, ela pode ir ali, preencher todos os dados corretamente e será enviada uma carteirinha depois pode fazer a retirada na PAI. Inclusive, o Marquinho certamente vai falar disso ali na oportunidade, na quinta-feira, frisando, é nesta quinta, às 14 horas, na PAI. A importância de ter essa carteirinha para agilizar o atendimento e atenção às pessoas com autismo. Porque nós sabemos, todos temos o direito à saúde, à educação, aos serviços públicos, mas há um rol de pessoas que tem que ter prioridades. E com o autismo é uma dessas questões. Às vezes, o Júlio botou aqui um projeto, né, Júlio, da questão da prioridade nos supermercados, em locais de muito barulho. Essa questão de que a gente tem que entender a peculiaridade dos autistas. Né? A questão do som, a questão dos locais fechados. Eu até citei, inclusive, na live lá com o Tom lá, e até quero frisar para as pessoas algumas coisas, né, que as pessoas às vezes não saibam. O autista, quem não sabe que a pessoa é autista, às vezes diz assim, aquela criança ou aquele já estava com preguiça. Não é preguiça. É uma disfunção executiva, cognitiva. E às vezes a gente olha e diz, ah, é preguiça da criança, né? Outra questão diz assim, ah, que criança fresca, né? Que na nossa época, digamos, tem mais de 50, né? Mas que frescura, não come isso, não come aquilo, não, não é isso. É seletividade alimentar. Vocês não sabem, para os pais que não convivem com isso, a dificuldade de fazer um filho autista comer certos tipos de alimento. O meu filho vai fazer 5 anos agora, em abril, ele não come gelatina. Essa semana que ele foi pedir uma gelatina porque ele viu num desenho. A textura da gelatina para ele é estranha. E há outros tantos alimentos. Ele quando era bebê, até 1 ano de idade, ele comia o danoninho. Hoje ele não suporta morango, não suporta o gosto, nem nada que tenha morango ele não suporta. Então é a seletividade alimentar do autista que a gente tem que aprender que existe isso. Outra questão é a questão do hiperfoco. Às vezes tu pensa que ele está parado olhando para um ponto, pensa, ah, tá viajando. Não é, é peculiaridade do autista. Outra questão é a questão sensorial, né? A questão do toque, uns gostam de ser abraçado, outros não gostam, uns gostam de beijar, outros não gostam. Até o Júlio brinca muito com o Pietro, né? O Júlio, padrinho do Pietro, chega lá em casa, primeira coisa que o Júlio pede, vem abraçar e beijar o Dindo, e ele faz isso. Mas nós temos uma gama de autistas que não suportam que tu abrace ou que tu chegue perto, né? Então, estou só falando isso para que a gente, meus amigos, para que a gente aprenda. Eu não sei como é que vai ser o futuro, eu e a Karine como pais e mães e toda a rede de apoio, os padrinhos, avós, amigos, a gente tem tentado da melhor forma dar condições para que o Pietro lá na frente possa ter, não digo 100%, né, Júlia, mas que ele tenha uma qualidade de vida normal. Mas para isso também a sociedade tem que saber recebê-lo. A sociedade tem que saber como lidar com essas questões. E não é só o meu filho, são os nossos filhos. E vocês têm acompanhado cada vez mais do crescimento do número de autistas. Talvez já existia um grande número antigamente, e a gente tratava, era tratado de outra forma. Não tinha tantos recursos para se ter um diagnóstico. Não tinha tantos profissionais especializados para poder afirmar um diagnóstico. E hoje há. Então, volto a frisar, nobres colegas, que todos, sociedade, poder público, que a gente possa se unir e criar realmente políticas públicas que venham a colaborar com a qualidade de vida dessas pessoas. E queria só encerrar, parabenizar a PAI de Terra de Areia, e isso é uma conquista tão grande, né, Diogo, para a nossa sociedade. Começou lá com o teu pai, e a gente dialogava na época, quando nós tínhamos ainda dificuldades para mandar uma van para Três Cachoeiras, né, para ser atendido. E essa realidade da PAI, ela não pode ser esquecida por nós, poder público, e pela sociedade. O quanto a PAI necessita mais e mais recursos para poder se estruturar, poder qualificar e colocar mais profissionais à disposição. Como escutou lá, né, Tom? A questão, nós não temos hoje uma TO, e não é por causa da PAI nem por causa do município. É um profissional que está em extinção no nosso litoral, uma terapeuta ocupacional, muito difícil. Fonoaudiólogo, nós temos uma, e não tem condições de ter mais. Então nós temos que ter, investir mais, porque a fonoaudióloga é um dos primeiros passos que se precisa para ajudar uma criança. Então essa rede multidisciplinar, que seria fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, neuropediatra, todos esses profissionais é o que podem fazer no início dos diagnósticos diminuir essa carga para o autista. É uma colaboração tão grande, gente, que vocês não imaginam. E tem mais um, e aí eu gostaria de parabenizar a nossa Secretaria de Educação, que este ano, principalmente, está colocando bem à risca o funcionamento, que é os professores de AEE. A importância do profissional, do professor de AEE, que vê as questões das crianças que têm laudo, que necessitam dentro das escolas, e os encaminha para um reforço. Assim, para assistir, para entender a criança, para dar um reforço, para dar até assim, alguns atalhos para os próprios professores, para saber como lidar com as crianças e suas peculiaridades. Então, só reforçando, senhor presidente, tu passa para ele, por favor. Aí o bottom, se eu puder usar, e na quinta-feira todos estão convidados a comparecer na PAI, nossas pessoas que nos assistem também, quiser participar. É importantíssimo. Era isso por hoje, então, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Márcio, pelas palavras, muito obrigado à instituição, à PAI, pelo presente, aceito ele com muito carinho, e mais uma vez, parabéns pela sua manifestação, essa pauta que é tão importante para a nossa sociedade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que estão em casa nos assistindo pela live, eu quero, vereador Márcio, te parabenizar pelo teu pronunciamento e dizer a você que essas crianças autistas, e muitos que às vezes nascem, né, às vezes uma paralisia cerebral, e eu sempre tenho isso comigo, e eu vi uma vez um cientista falando que Deus coloca a criança, quando nasce assim, coloca num lar onde essa criança vai ser bem cuidado. Vai ser bem cuidado. Então eu quero parabenizar as mães, os pais, porque olhando isto, tem mãe que às vezes ganha um filho e às vezes coloca fora, coloca na lata do lixo, que é saudável. É ou não é, vereador? Então, Deus faz sempre pelo melhor. Então, por isso que eu digo que é, como você falou, em políticas públicas, é muito importante para que possa ajudar essas crianças, né? Ali a PAI, e digo mais ainda, né? Feliz daquele lar, né? Que não tem uma criança assim. Entendeu? Eu digo assim, eu agradeço a Deus, e tu também agradece a Deus pelo teu lar, pelo teu filho, né, que ele é assim. Então, assim, ó, o que eu digo mais, é parabenizar essas mães e esses pais e esses filhos, né, e nós temos que dar apoio, políticas públicas, como a gente falou, tem que dar apoio, porque antigamente não era assim, né, eu tenho na família um sobrinho da minha esposa, nós estávamos em Três Cachoeiras, num culto lá em Três Cachoeiras, de repente a criança sumiu, com 9 anos de idade, né? Autista, sumiu. Foi direito o Rio Lajadinho, o Julinho conhece lá o Rio Lajadinho, aquela ponte, ele não pode ver água. Onde tiver água, ele se joga. E procura aqui, procura ali, eu saí com o meu carro, achei lá na curva já, vereador Júlio, lá na curva do Rio Lajadinho. Cheguei, falei com ele, ele não queria saber de mim, liguei para o pai dele foi lá, até mandou o filho, né, que é o pai do rapaz esse, foi lá, pegou ele, trouxe ali, mas o que ele ia fazer? Ele ia tomar banho naquele rio, não sei se é fundo, não sei se não é, o que ia acontecer? Podia até se perder lá e não achar mais, então, nós temos que dar apoio. E é uma criança legal, tu conversa com ele, parece que ele não tem nada assim. Só é como tu disse, tem que atender bem, tem que fazer certas coisas, tem que fazer as vontades deles. Às vezes não quero comer isso aqui, mas quero comer aquilo ali. Daqui um pouco ele já quer comer aquilo ali, não é assim? Então tem que ter paciência, e aonde Deus mandou esta criança é aonde o lar, aonde os pais têm paciência para atender essas crianças. Também muito obrigado. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Lelo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Antes de encerrar a sessão, gostaria aqui de reforçar o convite do meu colega Márcio, né? Então, a data é dia 18 de abril, na quinta-feira, às 14 horas na PAE em Terra de Areia. Então convido aqui os meus colegas, a quem está nos assistindo. Também gostaria de reforçar aqui o convite para a nossa sessão solene de 36 anos de emancipação, no dia 19 de abril, nesta sexta-feira, às 19 horas, na Praça José Ferrari. Desta forma, também desejar um feliz aniversário a este município no qual tanto amamos. E teremos na sessão solene também a oportunidade de, numa singela homenagem, falar um pouco desse município que a gente tanto ama, e não vou me estender aqui. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 22 de abril de 2024. Uma ótima semana a todos.
Dia 19.